Eu acho que é um dos movimentos mais icônicos, porque se você fala isso aí é muito anos 20 ou anos 30, eu tenho certeza que os elementos que te fazem lembrar dos anos 20 ou 30 são elementos Art Deco.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Questão de Design. Eu sou o Heitor Amaral e estou aqui com meu amigo e co-host Pedro Guedes. Manda um salve aí, Baluzão.
E aí, pessoal, beleza?
E nós estamos aqui reunidos hoje para dar início à nossa série de movimentos artísticos, que a gente quer falar sobre aquelas ideias, pensamentos, movimentos que nos inspiraram e inspiraram tantos designers, tantas artistas, né, pelo mundo afora. E hoje nós vamos falar sobre Art Deco. A gente quis começar por ele porque é um movimento de grande influência, né? E dá pra ver Art Deco em tudo quanto é lugar. Depois aqui do episódio, vocês vão começar a ver Art Deco em tudo quanto é canto, né não?
Exatamente.
Mas primeiro, a gente tem aquele momento mais antes, onde eu peço nem um minuto de vocês pra poder dar os recadinhos. É, lembrar todo mundo de seguir a gente no arroba questão de design no Instagram e colocar lá a sua dúvida sobre design, sua questão, sua brisa, pra gente poder conversar e provavelmente ela vai se tornar um quema do QDD.
Um tema?
Falei alguma coisa errada?
Um quema?
Eu falei um quema?
É, aham.
Então é um tema, Balu. E também lembrar, chamar todo mundo pra acompanhar nossa gravação ao vivo no canal do YouTube, no Questão de Design. Mandar, dar aquela inscrição lá, joinha, ativar sininho, aquela coisa toda. E lembrar que a melhor maneira de nos ajudar é mandar esse conteúdo pra uma amiga e pra um amigo que é designer, que é artista, que vai gostar de ouvir sobre Art Deco e tantas coisas mais. E você também pode nos ajudar sendo um padrinho, uma madrinha lá no Padrim, pra dar aquela moralzona pro cast e também participar do servidor do Discord, né, velho? Onde rolam discussões maravilhosas. Eu e o Baluzão estão mandando link lá direto de referências, ideias e brisas. E é isso, assine o QDD no seu aplicativo de podcast, que nós estamos em quase todas as plataformas de distribuição nessa linda internet.
E lembrando que todos os links vão estar em todos os lugares possíveis. Descrição do podcast.
A Marina adora o seu todos os lugares, Balu. Muito bom.
Descrição do YouTube. Descrição do podcast, descrição do YouTube, Instagram, no onde mais pode ter, no Linktree.
Balu, é sequência de Dali.
Tudo que você ver questão de design, vai ter o linkzinho lá.
Mas e aí, Baluzão, vamos começar falando sobre o Art Deco, né, velho? Vamos primeiro colocar o contexto, né? Fala pra nós quando que ela começou, um pouquinho do surgimento, pra onde que foi. O Art Deco começou ali logo depois da Primeira Guerra, não foi?
Sim, foi logo depois da Primeira Guerra. O que tava rolando no mundo naquele momento é tipo, tinha acabado de rolar a Primeira Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, o mundo era todo dividido, mas era mais Império, né, tia?
Pode crer.
O Império Russo, o Império Turco, Otomano, sei lá, tinha muito Império e tinha pouca República.
Pode crer.
Era meio que uma separação aí bem distinta de sistemas, como é que a gente pode falar?
Totalitários e democráticos.
É, isso. Então, depois da Primeira Guerra, surgiram muitas repúblicas e a Europa, né, que foi aonde rolou, principalmente, o território onde aconteceu a guerra, o pessoal tava se reconstruindo, tava repensando as coisas, tiveram muitas evoluções tecnológicas por conta da guerra, e a guerra acabando, essas evoluções tecnológicas foram utilizadas para a reconstrução das cidades, a invenção de produtos e essas coisas. Existia uma mentalidade assim, de um boom, de uma evolução muito grande na cabeça das pessoas, entendeu? A Europa, antes disso, ela já era, e depois da guerra ela continuou sendo o centro cultural do mundo, principalmente França e Paris. As pessoas nos Estados Unidos, em volta ali da França, sempre olharam a França como a vanguarda, de onde vem as novas ideias e etc. E foi em 1925 que rolou eu vou ver o nome certinho aqui, não vou falar em francês, vou falar em português mesmo. Foi em 1925 que aconteceu a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas. E daí que surgiu o nome Art Deco, de decorativo, artes decorativas.
Uma redução do artes decorativas em francês, né?
Isso, exatamente.
Art décoratif. Como que fala, Marina? Artes decorativas em francês. Art décoratif. Eu consultei com alguém que fala francês aqui.
O nome Art Deco vem do nome dessa exposição, e nessa exposição vieram muitos artistas de Paris e tiveram muitas obras com esses elementos do Art Deco, que a gente vai falar agora. Quais são esses elementos? Quais são os elementos principais do Art Deco?
Os elementos que deixaram o Art Deco muito famoso, assim, que é fácil de reconhecer, são as formas geométricas muito pesadas, né? O uso pesado de formas geométricas, formas triangulares, zigue-zague, muito trapézio, muita forma trapezoidal, linhas retas e lisas, cores vibrantes, sabe? Muitas vezes o contraste de cores vibrantes com alguns tons pastéis também acontecia.
Uhum.
Muito streamline, aquela forma fluida, assim, não necessariamente orgânica e curvilínea, mas fluida.
O esquema de não ser orgânico e curvilíneo, na realidade, também vem para ser um contraponto ao movimento
Art Nouveau,
ao movimento anterior que estava em voga antes disso, que é o Art Nouveau.
É uma oposição ao Art Nouveau, né?
O Art Nouveau, a gente pode falar mais dele em outro episódio, mas ele é bem orgânico, ele puxa bem da natureza, coisas naturais, assim, e tal.
Isso. A gente até pensou em fazer o primeiro episódio de Art Nouveau, do movimento artístico, só que todo mundo que vai fazer uma série sobre movimento artístico começa com Art Nouveau, né, velho? Então, vamos fazer diferente só uma vez. Mas aí no Art Deco, que é o tema do episódio, além disso, tem muita coisa ligada ao sol, né? O sol é um elemento muito, muito presente no Art Deco.
O dourado, né? Também, o dourado.
Não, mas o sol em si também, aquele motivo dos raios do sol, triângulozinhos arranjados num círculo concêntrico pra formar como se fosse a coroa solar. Porque o Art Deco, ele tem muita inspiração em motivo azteca e egípcio, né?
Eu achei muito legal isso aí, porque eu acho que é um contraste tão grande, tipo assim, em coisas industriais, coisas até certo ponto nos anos 20, modernas.
Uhum.
E aí você pega do nada, tem um desenho meio egípcio lá, uns quadradinhos.
Um olho de Horus, um negócio assim.
Aqueles negócios meio tetris assim, saca? Aqueles astecas assim, aqueles negócios.
Uhum. E aí muita mistura de padrão geométrico, né, velho? Ângulos, repetição de ângulos, acontece muito, cascata de elementos, que é o mesmo elemento repetindo vez após vez, às vezes com um pouquinho de diminuição pra poder gerar um ângulos, né, velho? Art Nouveau acho que é muito sobre isso, né? É muito sobre formas, ângulos e repetição.
Art Deco.
Desculpa, tá vendo? Art Deco é muito sobre isso. É ângulos, formas e repetição. Eu acho um estilo bonito, viu, Balu? E influenciou tudo, né, velho? O Art Deco foi um estilo de artes visuais, de arquitetura e de design, mas que influenciou design de construção, mobiliário, joalheria, moda, carro, cinema, trem, transatlântico, aspirador de pó, rádio, televisão. Foi desde a moda, arte, produto, design, arquitetura. O Art Deco foi passando e pegando tudo, né?
Pode até não ser especificamente do Art Deco, mas se você for pegar lá muitos filmes, até mesmo na sociedade americana, porque o Art Deco, ele não ficou só na França. Tipo, ele bombou e foi espalhando. Tem Art Deco aqui em Belo Horizonte, né?
Tem, pô, tem.
Virou tipo um estilo de vida. Era mais de uma galera de uma sociedade mais alta, que ia muito
Sim.
em festa, que as meninas usavam aqueles cortes curtinho com a tiara em cima, saca? Tem umas Isso. roupas que tem aqueles barangadalho, que eu não sei o nome.
É tipo aqueles rabinhos de fraco.
Isso. Todo esse movimento do Art Deco, ele influenciou tantas áreas que também influenciou o estilo de vida das pessoas.
Mas aí, Baluzão, você tava falando sobre o Art Deco tem em Belo Horizonte também. Isso é uma coisa muito curiosa, que nem eu falei no começo do episódio, que a gente quis fazer esse episódio porque o Art Deco, você consegue ver ele o tempo todo, velho. A partir do momento que você abre o olho e entende o Art Deco e os elementos e tal, você começa a ver toda hora. Por exemplo, em Belo Horizonte, a prefeitura de BH é toda feita em Art Deco. O edifício Acaiaca, no centro, que é super icônico, é Art Deco também. O Cine Teatro Brasil, lindo, maravilhoso, também é Art Deco, que lembra muito o Radio City Music Hall em Nova York, também é. E o Viaduto Santa Teresa, que é um dos ícones da cidade, né? Mas não fica só restrito a Belo Horizonte, ó. Em São Paulo, por exemplo, tem o Monumento às Bandeiras do Vitor Brecheret, no Parque do Ibirapuera, ele é Art Deco. E também o Cristo Redentor, que é o símbolo máximo do Brasil, né?
Ele pode ser considerado Art Deco, exatamente.
Ele é Art Deco. E o... sabe aquela escultura do Atlas, que a gente tem na cabeça do Superman, que é uma escultura de um cara segurando um globo de aro.
Sim, sim.
Tá lá no Rockefeller Center. Ele também é Art Deco. Então o Art Deco tá em tudo, velho. Até onde não tá tão explícito que é Art Deco, tá lá.
Eu acho muito foda também o Art Deco nas artes gráficas. O mais fácil, eu acho, de ver no nosso dia a dia é o Art Deco em produtos e arquitetura.
Isso, e escultura.
É, são as formas mais fáceis, eu acho, de encontrar e ver os elementos de Art Deco. Mas nas artes gráficas, existem muitas tipografias que a gente chega e na hora que a gente bate o olho, a gente consegue ver Art Deco na tipografia. São tipografias que utilizam muito da geometria mesmo. Elas são, às vezes, muito finas ou com muitos contrastes entre hastes finas e hastes grossas.
Pode crer.
Às vezes tem decorações, mas as decorações não são tão serifadas assim. Porque existe decoração, né?
Sim.
Por exemplo, a gente tá falando muito de linhas retas, triângulos, quadrados, alguns... Mas existem decorações, às vezes. Mas são detalhes, né? Uhum. O que faz a parada ser...
É mais pontual, né?
O sofisticado, né? Digamos assim. Mas existem muitas artes e cartazes que, se a gente pesquisar aí cartaz Art Deco, vai vir um monte de tipografia e o estilo visual no próprio cartaz. É quase uma foto que você tira de um prédio arquitetônico no estilo Art Deco e a pessoa fez aquele esquema de layer, né? Você falou, você deu outro nome, não é layer, de cascata. É.
Cascata?
Um efeitozinho de cascata e tudo. Então, existe muito Art Deco nas artes visuais. Eu acho muito legal, mas hoje em dia é mais difícil de encontrar. Geralmente, quando você acha alguma coisa nas artes gráficas, é bem fazendo uma referência mesmo.
É menos usado um pouco, né, o Art Deco como referência nas artes gráficas. O Art Nouveau, por exemplo, é super utilizado. O Art Deco, menos um pouco.
Eu acho que é legal falar também por que o Art Deco acabou caindo no desuso depois de um tempo.
Ah, massa, Balu. Conta pra nós.
O que que aconteceu? O Art Deco é exatamente o movimento entre guerras.
Uhum.
Depois da Primeira Guerra, teve esse boom de esperança, de modernidade, muitas coisas acontecendo, o dinheiro entrando e reconstrução. Então, essa mentalidade deu o boom pro Art Deco. Só que aí, as coisas começaram a esquentar lá na Europa de novo. E a galera que...
Esses europeus.
A galera que tinha a grana, começou a não ter tanta grana, começou a não poder sustentar o tal estilo de vida que eu tinha falado antes. Começou a ter que prestar mais atenção nas coisas mais básicas, tipo comida, energia, essas coisas. Então, o sofisticado, a utilização de materiais mais nobres para produção das coisas, eles foram parando de usar. Os produtos não podiam ser mais tão rebuscados, porque eles iam ficar caros.
Sim.
Foi se privilegiando menos a estética e mais a usabilidade e o preço das coisas que existiam lá no momento.
É porque, no fim das contas, vale mais a pena fazer duas mesas simples do que uma mesa super decorada, né?
E exatamente.
Vale mais a pena atender com coisas mais simples do que ficar fazendo bonito e só conseguir fazer um outro, que é o esforço de guerra, no fim das contas, né?
É, e aí, ao invés de pensar no visual, na decoração e tal, foi-se cada vez mais pensando no quão útil e a utilização da parada, do produto, da estética, do prédio, na arquitetura e etc.
Uhum.
É por isso, o início da Segunda Guerra foi o declínio do Art Deco.
É, mas foi um movimento super importante, né, Balu?
Eu acho que é um dos movimentos mais icônicos, porque você pode nem saber o nome Art Deco, mas se você pega algum filme ou alguma coisa, se você fala isso aí é muito anos 20 ou anos 30, eu tenho certeza que os elementos que te fazem lembrar dos anos 20 ou 30 são elementos Art Deco.
Precisamente. Definiu muito bem, Balu. Definiu muito bem.
Você pode não saber o nome, mas se você falou, nossa, isso é muito anos 20, nossa, isso é muito anos 30, esses elementos que te fazem lembrar essa década são os elementos Art Deco.
Provavelmente você tá vendo o Art Deco naquilo ali, né?
Exatamente.
Massa. É um movimento que eu, pra ser sincero, não gostava tanto. Quando eu entrei na faculdade, eu achava meio bobo, meio simples, assim. E aí nós tivemos uma aula de moda. E um dos trabalhos foi fazer... Eu até mostrei pro Baluzão esse trabalho. Foi fazer roupas inspiradas no Art Deco, no movimento Art Deco. E aí eu comecei a estudar mais. E aí nós escolhemos alguns prédios de Nova York e de Belo Horizonte. Relacionamos dois, fizemos uma linha de roupa. E aí eu comecei a gostar, velho. Achei super interessante. E aí, uma das coisas do Art Deco, e eu acho que é um dos motivos que popularizou, e eu não tô fazendo pouco caso de quem, dos designers que usaram Art Deco, mas é porque é um estilo relativamente um pouco mais fácil de executar. Nem tanto de idealizar, utilizar, de criar. Mas uma roupa inspirada em Art Deco, não raro ela é um pouco mais fácil de produzir do que uma roupa inspirada em Art Nouveau.
Uhum.
Entendeu? A arquitetura em Art Deco, não raro ela é um pouco mais fácil de produzir do que a arquitetura em Art Deco, com aquele monte de curva, né? É, então eu acho que eu posso estar sendo preconceituoso, eu já peço perdão pelo vacilo se eu estiver ofendendo alguém que é profissional em Art Deco. É, mas eu acho que esse pode ter sido um dos motivos que popularizou bastante.
E eu acho que é legal também falar pra galera aí aonde que eles podem ver um pouco de Art Deco no entretenimento hoje, né?
Boa! Onde que você pode sugerir para as pessoas verem Art Deco hoje em dia?
Olha, em primeiro lugar, eu já indiquei o Grande Hotel Budapeste.
Beleza.
A história do Grande Hotel Budapeste se passa nessa época, eu acho.
Eu também não tenho certeza.
A própria construção e a decoração interna do hotel, o set de filmagem, ele é todo Art Deco.
Beleza. Tem um outro lugar que a gente pode ver o Art Deco agora, bem recente, que é usado em conjunto com o Art Nouveau, que é na série Arcane. Tem tanto uso de Art Deco quanto uso de Art Nouveau na série.
A animação, né? Da Netflix.
É, animação, exatamente.
Tem também um filme com o Leonardo DiCaprio que chama O Grande Gatsby. Esse eu não vi, mas só pelo pôster você já pode ver elementos de Art Deco no pôster.
Aham, uhum, beleza.
Tem aquele filme mais antigo, Metrópolis.
Ah, esse é um dos mais clássicos, né? O pôster super Art Deco.
Tem uma animação que chama Rocketeer, que é um robô dourado. E assim, eu não sei se tem gente que acompanha a gente que joga videogame, mas tem um jogo que chama Prey. O jogo, ele se passa... Ele é de ficção científica, ele se passa no espaço todo e tal. Dentro do jogo tem uma empresa.
Uhum.
E tem cartazes de promocionais de marketing da empresa fictícia dentro do jogo. E todos os cartazes são todos Art Deco.
Ah, que legal, velho.
Eu acho que é uma ótima releitura de um movimento lá dos anos 20, como poderia utilizar isso num estilo de arte totalmente futurista.
Ah, legal, velho.
Tem lá a menina, a cara de uma menina, toda feita com os elementos Art Deco, tipo de trapézios, triângulos, etc. Todo chapadão, assim, com o produto que eles vendem, a seringa, e a tipografia, estilo Art Deco, assim, e tal. É muito legal.
Ah, que legal, Balu. Tô vendo aqui.
Muito legal.
Massa, é Prey com E, né? P-R-E-Y.
Isso, exatamente.
Legal, velho.
Muito doido. Muito legal mesmo.
É, e não é só isso, não. Os móveis também dentro do jogo são Art Deco. Tem um pouco de meio que um steampunk futurista, um pouco também. Legal, velho.
É, isso. É muito legal. Muito legal mesmo.
Gostei. E aí, Balu, eu acho que falamos, né? Discutimos essa questão de design sobre o movimento artístico Art Deco, né, não?
Acho que sim. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, porque a gente com certeza não falou tudo.
Ah, não tem como, Balu.
Ah, manda pra gente lá no Instagram.
Sim, por favor. É isso. Massa, Balu.
E é isso aí.
Aqui, vamos pra nossa coisinha legal hoje, né, velho?
A minha coisinha legal de hoje, pessoal, continuando aí com a minha tendência de tentar achar coisas pra facilitar a vida do design.
Boa.
Eu encontrei um site que chama freeillustrations.xyz. Eu achei muito bizarro esse domínio deles, é .xyz.
Nossa, .xyz, que loucura.
Chama freeillustrations.xyz.
O que que é esse site, Boluzão?
É tipo um banco de imagens, mas é de ilustração.
Aham.
Uhum. Obviamente, pelo nome, é de graça.
Assim a gente espera, né?
São vários tipos de ilustrações. Eu já usei algumas aqui. São essas que o pessoal tem utilizado muito hoje em interface para aplicativo, uhum, para site. Umas ilustrações mais chapadas. Tem umas ilustrações geométricas.
Aham.
Uhum. É tipo o que a gente já está acostumado como banco de imagem de fotografia, mas não é fotografia. São ilustrações.
É. Muito tipo de... Tem muita aquela Memphis Illustration, sabe? Que as startups gostam de usar. Que é umas pessoas com o braço gordão, a perna gordona, meio... Numas formas meio diferentes, meio divertidonas. Que, inclusive, tá começando a cair no desgosto dos designers e ilustradores, tá sabendo, né?
Sim, sim. Essas ilustrações aí, pelo que eu me lembro, foi o Google que começou. E esse estilo era uma ilustradora. Tipo, a pessoa ilustradora normal, aí o uhum. Google contratou essa mulher pra fazer várias ilustrações pro Google colocar dentro dos aplicativos dela.
Uhum.
Aí, depois, esse estilo de ilustração dessa menina caiu no gosto de muita gente que faz aplicativo, site e tal, por causa do Google.
Uhum.
E aí...
Tá ficando sobreusada já, né? Tipo assim...
Tá ficando sobreusado. Coitada dessa mulher. Perdeu o trabalho. Deve ter ganhado muito dinheiro, né?
Ela vai ter que inventar outro estilo agora. Vai ser o jeito. Massa, mas aí as ilustrações são abertas? Como é que é? O vetor é aberto?
São. As que eu baixei foi PNG.
Beleza.
Mas eu creio que tem um filtro aqui de tipo de arquivo.
Ah,
tem
beleza.
Até dividido por Adobe XD, Sketch, PSD e tal, Figma. Então eu creio que se você baixar pelo programa específico, algumas devem estar abertas pra você dar uma fuçada, trocar cor, essas coisas.
Massa, legal. Repete o nome do site pra nós, Balu.
freeillustrations.xyz.
Qualquer coisa dá uma googlada, né? O Google vai te levar lá.
Exatamente.
Aí, Boluzão, e a minha coisinha legal é um... De novo, né? Um canal do YouTube. Acho que a coisa que eu mais gosto nesse planeta é de canais de YouTube. E esse, ele chama Baumgartner Restoration.
Caralho, como é que é?
Baumgartner Restoration. Os links, lembrando, né? Os links vão estar em todos os lugares. Não precisa preocupar. Mas o canal é um camarada que restaura quadro. Então, mostra o processo dele pegando um quadro que tá encardido, que ficou em sala que teve incêndio, quadro que tá furado, o outro que tá caindo aos pedaços. Sabe quando o quadro fica tão velho, ele começa a trincar e cair os pedacinhos da tinta? Então, vai mostrando o cara restaurando o quadro inteiro, restaura o quadro, restaura a moldura, às vezes troca a moldura porque a moldura perdeu de tão velha. Então, assim, o canal é extremamente relaxante, velho. Sabe aquele conteúdo pra você assistir antes de dormir? Ou então pra botar numa segunda tela enquanto você tá trabalhando numa coisa muito mecânica? Uhum. Eu não sei explicar exatamente, velho. Tem que assistir o vídeo pra entender. É um negócio relaxante. Você vai vendo o camarada tirando camada por camada de gordura e sujeira de cima da peça. E aí, na hora que mostram antes e depois, velho, você vê uma peça que tava praticamente perdida embaixo de verniz de clara de ovo velho, e depois ele tá perfeito com as cores restauradas. Então, hoje a gente, como é um episódio de movimento artístico, eu acho que é interessante assistir um processo de restauração, porque ele vai restaurando e explicando sobre o quadro, sobre arte, sobre pintura.
Ele explica as técnicas de restauração também, ou não?
Tem episódios que é ele calado, só com uma... É mais calado, só com uma música que ele fala de vez em quando. Tem outros episódios que ele é dele falando bastante em cima do episódio,
uhum.
Sabe? E falando sobre o processo que ele tá fazendo, por que que ele tá usando, qual ferramenta que ele tá usando. Aí você tem a real dimensão do trabalho que é restaurar uma obra de arte. Porque você não pode sair tacando produto abrasivo pra tirar o verniz e machucar a obra que tá embaixo. Porque tirar a camada, você consegue, mas uma vez que a camada saiu, você não consegue pôr ela de volta. Então tem que tomar muito cuidado com o que tá atrás, entendeu? Por exemplo, precisa repintar algum pedacinho que descascou, ele aplica um verniz em cima e depois pinta. Porque se no futuro a gente precisar, tem como tirar aquela camada de tinta que foi colocada posteriormente e voltar à obra original que estava embaixo. Se você assistir um vídeo desse, vai te dar uma outra apreciação no dia que você for ao museu e tiver uma obra bonita, restaurada.
Bom.
Sabe? É massa.
Foda.
É, o nome do canal é Baumgartner Restoration.
Beleza.
Fica a dica.
Isso aí.
Massa.
Massa.
E aí, Baluzão, hoje a gente quer dar um recado, né, velho? Falar uma coisa muito importante aqui para vocês no final desse episódio. Fala para nós aí, Baluzão.
Você sabe, nós tivemos uns problemas técnicos aí na semana passada e tudo, e o que acontece é que eu tive um problema auditivo. Eu ainda tô me recuperando de o que a médica falou que foi um trauma acústico.
É, trauma acústico, leia, esmerilhadeira muito perto do ouvido.
É, tipo isso. E assim, eu tô com umas dificuldades aí auditivas, tô fazendo tratamento, fiz alguns exames, e por esse motivo eu tô com dificuldade pra poder fazer a edição do podcast. Eu conversei com o Heitor aqui e nós achamos mais prudente a gente dar um pequeno hiato aí, não sei exatamente quanto tempo vai ser.
Mas são umas fériasinhas pra você descansar o ouvido, né, Balu? De acordo com recomendação médica, tá sendo necessário descansar o ouvido, então nós vamos tirar um tempinho pro Baluzão poder voltar com força total na edição.
O que vai acontecer é isso, nós vamos tirar um hiatozinho. É, eu vou me tratar aí, tentar resolver esse problema.
É difícil editar com um apito constante no ouvido, né, Balu?
É, a questão principal é que eu tô com um apitozinho. Não é muitozinho, eu tô com um apito no ouvido aqui. Psicologicamente é um negócio bem ruim, sabe? Tô fazendo os exames, tô tomando os remédios indicados aí pela médica, mas também não quer dizer que o questão de design vai ficar totalmente sem conteúdo, né? Porque talvez a gente pode colocar uns episódios editados no YouTube, né? Que o pessoal tem pedido.
É, nós vamos estar daqui trabalhando, né, velho? No fim das contas, o ouvido não tá bom, mas o olho e a mão tá. Então a gente vai continuar trabalhando, escrevendo pauta pra quando a gente voltar do hiato, eu acho que não vai ser tão longo, a gente poder voltar com força total, voltar a produzir episódio, porque eu, sinceramente, não quero parar de fazer o questão de design. Estou adorando.
Não, nós não... dentro desse aviso está que não existe o mundo em que o questão de design pare por aqui.
É exatamente.
É só um tempinho aí de recuperação. Eu e o Heitor estamos gostando bastante de produzir o questão de design para vocês.
Logo, logo a gente está de volta, gente. Você não vai dar tempo nem de sentir saudade.
Exatamente.
É nós. Então valeu.
Recadinho dado, é isso aí.
Obrigado, Balu. Obrigado que você que ouviu o episódio até aqui. Obrigado por ter nos acompanhado nesse primeiro episódio do Movimento Artístico, que é o Art Deco. Em breve a gente tá de volta.
Em breve. Abraço. Falou.
Tamo junto. Valeu.